Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Os senadores entregaram hoje o relatório final da CPI da Covid à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. O parecer foi aprovado ontem à noite pela comissão com 7 votos favoráveis contra 4. O presidente Jair Bolsonaro é apontado pela CPI como um dos principais responsáveis pelo agravamento da pandemia. O relatório sugere que ele seja responsabilizado por 10 crimes. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se pronunciou por meio da assessoria de imprensa da PGR. Ele afirmou que as investigações iriam avançar na apuração. Após o encontro com Aras, os senadores tiveram ainda uma reunião com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, responsável pelos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos no tribunal. Há uma jurisprudência que permite que as informações contidas em um relatório da comissão possam ser utilizadas por outros órgãos de apuração ou de execução. Sobre isso, fala o colunista Leonardo Sakamoto.
É muito difícil que Augusto Aras engavete absolutamente tudo de todo mundo. Isso ele não vai fazer, porque isso geraria uma comoção internacional contra ele, contra o governo, contra a administração. É bem provável que ele abra alguma, que ele apresente algumas denúncias, né? Agora, a grande expectativa é se ele vai apresentar denúncia contra Jair Bolsonaro, contra os 9 crimes que Jair Bolsonaro é acusado pela CPI. Por enquanto, na Bolsa de Apostas de Brasília, a possibilidade é que ele não abra, não apresente denúncias, né? Talvez abra uma investigação aqui ou ali, mas ele não vai colocar, a princípio, ele não vai colocar nenhum problema no colo de Jair Bolsonaro.
Hoje, em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro criticou mais uma vez a comissão e demonstrou preocupação com a imagem dele fora do Brasil. Para comentar o assunto, eu recebo aqui o colunista do UOL, Jamil Chad.
Não se trata de um problema da CPI. O problema que o governo brasileiro tem no exterior é de uma destruição da imagem gerada por ele mesmo, não por conta da existência de um inquérito, não por conta da existência de uma avaliação. Insisto, a destruição da imagem do Brasil no exterior, como o presidente citou, ele, na verdade, ele reconheceu que o Brasil vive uma situação muito ruim no exterior. Ele reconheceu isso. Agora, ele culpa a CPI. Não. Essa imagem destruída foi destruída pelo governo Bolsonaro ao longo dos vários meses, antes mesmo da CPI.
Uma paralisação dos caminhoneiros está prevista para a próxima segunda-feira, dia 1º de novembro. Sobre este assunto, eu recebo aqui o líder dos caminhoneiros em Recife, Marconi França.
E só existe uma possibilidade de não haver uma paralisação. Seria chamar os verdadeiros líderes e representantes da categoria e não os garotinhos lambibotas do Bolsonaro e do Tarcísio, nos botar junto, cara a cara com o presidente, coisa que ele nunca fez até agora, e dizer que vai solucionar os nossos problemas, que vai botar as nossas leis em prática. Leis essas que conseguimos com a paralisação de 2018 arduamente, certo? Que são vigentes, dentre elas a lei do piso mínimo, a lei 13.703, que, infelizmente, isso aqui é Brasil, leis, embora sejam feitas para ser cumpridas, a do piso mínimo não está sendo cumprida, tá certo? Aí eles julgam, não, eles falam, não, é porque tem algumas adins no STF contra essa lei, não interessa. Enquanto ela não for julgada, ela tem que ser cumprida.
O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo não tem como pagar os precatórios previstos para 2022. Ele ainda cobrou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, coloque em pauta a proposta de emenda à Constituição que adia e limita os pagamentos de precatórios. A PEC abre espaço para que o governo gaste 83 bilhões de reais a mais em 2022, o que permitiria o pagamento do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, aos beneficiários. A proposta ainda está tramitando na Câmara, onde pode ser votada no plenário ainda hoje. E a votação da PEC dos precatórios é assunto para o colunista Leonardo Sakamoto.
Jair Bolsonaro disse que precisa de dinheiro para dar aos pobres por causa da fome. Ele é corresponsável pela inflação, pela pobreza e a fome, mas isso é uma outra história. Para tanto, ele defende um calote gigantesco em dívidas do governo. É isso que são os precatórios. Precatórios são dívidas do governo que incluem, inclusive, dívidas com aposentados, aposentadorias mal calculadas, está tudo lá no bolo, né? E aí, deputados e senadores governistas bradam, batam no peito que eles precisam aprovar esse calote em nome dos pobres, por mais que o calote também atinja alguns pobres. Mas o calote é tão grande que, na prática, Diego, ele vai sobrar dinheiro. Quer dizer, porque é o seguinte, junto da PEC que possibilita o calote, também está lá embutido uma mudança no teto dos gastos, a mudança do cálculo do momento da inflação no teto dos gastos, e tudo isso vai gerar um excedente tão grande de dinheiro que vai dar para bancar o Auxílio Brasil, vai dar para bancar algumas dívidas com Previdência, mas vai sobrar. E vai sobrar para quê? O que os deputados estão de olho? Estão de olho em bilhões de reais que seriam destinados para emendas parlamentares e para o fundo eleitoral em ano eleitoral. Tem uma previsão de 9,5 até 13 bilhões que pode gerar de sobra para esse pessoal gastar em ano de eleição para facilitar a reeleição deles.
O Minas Tênis Clube demitiu Maurício Souza depois de um caso de homofobia. No Dia das Crianças, o jogador postou no Instagram uma mensagem criticando o fato de o novo Superman ter se assumido bissexual nos quadrinhos. Ontem, em reunião, a diretoria do clube decidiu afastar o jogador de vôlei, mutá-lo e pedir que ele se retratasse publicamente. Maurício chegou a se pronunciar no Twitter e, após pressão dos patrocinadores do clube, postou hoje um vídeo em suas redes sociais. Mas esse último conteúdo não demonstrou arrependimento por parte do jogador. Horas depois da publicação, por meio de um comunicado, o Minas rescindiu o contrato do jogador. Essa é a quarta mudança de postura do clube. Assunto para os colunistas Demetrio Vecchioli e Mili Lacombe.
Essa rescisão veio. É difícil falar em comum acordo quando há, lógico, uma grande pressão em cima do Minas por parte da sociedade e por parte do dinheiro, né? Quem paga as contas do Minas é um orçamento de 2 milhões e meio por ano, um time de vôlei masculino. São dois patrocinadores, Gerdau e Fiat, que deixaram muito claro o que eles queriam, o que as marcas queriam. E o Minas se viu pressionado, só que também não existia mais vontade do Maurício de continuar. Pelo seguinte, o Minas perguntou, cara, você vai conseguir ficar quieto até maio? Você vai conseguir garantir para a gente, para a reputação do Minas, para a reputação da Fiat, para a reputação da Gerdau, que você não vai estragar a reputação desses três junto com a sua reputação? E ele não é capaz de garantir isso, porque ele não é capaz de não ser homofóbico. Ele é uma pessoa homofóbica, ele é uma pessoa racista, ele é uma pessoa misógina.
A gente não existe nesse mundo sozinho, não há liberdade no nível do indivíduo. A gente está ainda enfrentando uma pandemia porque alguém do outro lado do mundo comeu uma carne mal passada. Como a gente pode achar que a gente não está conectado? Como a gente pode achar que existe alguma coisa no nível do indivíduo? Não há saúde que não seja saúde pública. Não há liberdade que não seja uma liberdade que envolva todo mundo. Se o que sai da sua boca vai ferir alguém, diminuir alguém, apequenar alguém, e pode ser usado para que outros ou matem essa pessoa ou para que essa pessoa se mate, o número de adolescentes LGBTQs que se matam no Brasil é 3 vezes maior do que o número de adolescentes heterossexuais que se matam. Então, essa opinião, ela não é legítima, ela não é decente, ela não pode ser embasada por um Deus.
E este é o resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias, apresentadas também em vídeo. UOL.